Muito obrigada, senhora presidenta, senadora Cátia Abreu, senhores senadores, senhoras senadoras. Na semana passada, nós falamos aqui de um ano do novo Código Florestal, a lei que regulamenta o uso da terra em nosso país e em nosso estado de Roraima. Porque coincidiu um ano do novo Código Florestal com os indícios de conclusão do zoneamento econômico ecológico que o governo do estado de Roraima está concluindo até o final desse ano. Então, é um momento de extrema importância, de extrema relevância, porque nós conseguimos incluir nesse novo Código Florestal uma medida, um dispositivo legal que, sem dúvida nenhuma, beneficia muito o nosso estado de Roraima. Beneficia muito os produtores rurais, os agricultores, que criaram uma expectativa muito grande em torno da possibilidade do nosso estado crescer, se desenvolver, usar a terra com segurança jurídica e Roraima, enfim, ter a oportunidade, a possibilidade de sair de um novo modelo para um novo modelo econômico. Um modelo econômico que visa a produtividade, a inclusão do homem do campo numa vida melhor, a inclusão das famílias de Roraima numa vida mais digna, saindo da condição de um estado que vive a economia do contra-cheque, que vive dependente do poder público federal, estadual e municipal. E por essa razão, senhora presidenta, é que nós registramos semana passada e nesse momento fazemos o link para mostrar aqui o novo Código Florestal, que foi aprovado há um ano, os indícios de elaboração e de conclusão do zoneamento ecológico econômico e a regularização fundiária do nosso estado de Roraima. Quando o nosso estado recebeu 6 milhões de hectares de terras da União, repassadas em 2009 pelo presidente Lula, mais de 3 anos atrás, obviamente, falou-se até que ocorreria uma revolução agrária em nosso estado. Com efeito, tudo indicava a abertura de uma nova fronteira agrícola no país, lá no extremo norte, na fronteira com a Venezuela. Desses 6 milhões de hectares, 4 milhões se compõem de áreas de cerrado com enorme potencial. São terras aptas a qualquer tipo de cultura, sem necessidade de desmatamento. Proporciona, portanto, o melhor dos mundos, que é a produtividade elevada, sem necessidade de agredir o meio ambiente amazônico. Entretanto, senhores senadores, senhoras senadoras, o tempo passou e as expectativas não se cumpriram. Pretendia-se desencadear um grande processo de regularização de terras que chegaria a 28.500 propriedades com áreas entre 80 e 1.500 hectares cada uma. Nada disso aconteceu. Pior, o Instituto de Terras e Colonização de Roraima, o Iteraima, admite que serão tituladas no máximo entre 18 mil e 20 mil propriedades. A verdade, senhora presidenta, é que o processo de titulação das terras de Roraima foi interrompido, e interrompido por determinação da Justiça Federal. O Poder Judiciário mandou não apenas suspender esse processo, mas também cancelar todos os títulos emitidos até esse momento, 5 meses atrás. Atendeu, assim, a um pedido do Ministério Público em Roraima que apontava irregularidade na titulação. De acordo com a denúncia, o governo estadual não fizera o georreferenciamento das áreas e, com isso, títulos transferidos a particulares estavam englobando áreas ainda pertencentes à União. Traduzindo, as terras agora regularizadas e tituladas estavam, na realidade, sobrepondo-se à área de preservação. Entravam em floresta, em reservas florestais, em terras indígenas e até mesmo em assentamentos do INCRA. Até mesmo a Floresta Nacional de Roraima foi vítima desse procedimento. Senhora Presidenta, senhores senadores, apesar da grande parcela do território de Roraima que se destina à conservação e à proteção ambiental, tornando o nosso estado uma reserva ecológica de importância mundial, a agricultura permanece como uma importante atividade econômica em nosso estado, em nossa região. Um grande passo para o aumento do nosso potencial agrícola se deu com a aprovação da proposta de redução do percentual da reserva legal que apresentei na Comissão de Meio Ambiente do Senado e que hoje faz parte do nosso novo Código Florestal. Contamos para isso com a inestimável colaboração do eminente senador Jorge Viana, relator do Código na Comissão de Meio Ambiente, e com a compreensão da ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, que aprovou a nossa iniciativa. E contamos, senhores senadores, acima de tudo, com a presidenta Dilma Rousseff, que manteve o texto, embora aplicasse diversos vetos ao Código Florestal aprovado neste Congresso Nacional. A presidenta Dilma reconheceu a importância da aprovação desse dispositivo legal para o desenvolvimento do nosso estado de Roraima. E nós somos muito grata a essa iniciativa, a esta compreensão da presidenta Dilma com o nosso estado. Refiro, senhora presidenta, ao capítulo 4 da área de reserva legal, na seção 1, que trata da delimitação da área de reserva legal, no artigo 12. Nossa proposta visava, sim, promover o desenvolvimento do nosso estado de Roraima, porém, sem causar prejuízo à natureza da Amazônia Legal, cujo percentual de 80% da área a ser preservada mantém-se em vigor para os demais estados da Amazônia Legal. Poderemos, dessa forma, incorporar novas áreas à fronteira agrícola que se abre ante nossos olhos, ao mesmo tempo que mantemos nossa missão de preservar o meio ambiente. Serão, meus amigos, meus senadores e senadoras, mais 150% a mais de terra destinada à agricultura em nosso estado de Roraima. Isso representa um ganho para o setor produtivo do nosso estado. Não podemos, porém, senhora presidenta, conviver com práticas clientelistas e distorcidas, como as aplicadas no decorrer desse processo de regularização fundiária, de titulação que foi suspensa pela Justiça Federal em nosso estado. A regularização deve ser feita, sim, nos moldes propostos, para permitir o aproveitamento da nossa terra e o avanço da justiça social. Para isso, porém, é preciso corrigir os erros do passado recente. Só assim atingiremos o objetivo de aumentar nossa produção agrícola, criar empregos e elevar a renda do povo de Roraima. Senhora Presidenta, esse é um tema importante que eu queria trazer hoje aqui para o plenário do Senado Federal, destacando a importância da conclusão do zoneamento ecológico-econômico do nosso estado de Roraima, para que, após a aprovação desse zoneamento, a Assembleia Legislativa possa aprovar a lei que assegura a redução da reserva legal de 80% para 50% no estado que comprova, e é o estado de Roraima, que tem mais de 65% de suas áreas preservadas em unidade de conservação de domínio público e em reservas indígenas devidamente homologadas. Por isso, a importância da gente destacar a aprovação dessa proposta do nosso novo Código Florestal, que beneficia imensamente Roraima. Mas tem um outro tema, senhora presidenta, que eu também gostaria de tocar aqui nesse momento. No momento em que a bancada federal de Roraima e do Amapá, todos unidos, estão buscando, junto ao Ministério do Planejamento, ao governo federal, ao governo da presidenta Dilma, sensibilizá-los para a aprovação da PEC 111. A proposta de emenda constitucional 111 de 2011, de autoria da deputada federal Dalva Figueiredo, do Partido dos Trabalhadores do Amapá. Nós queremos, com a aprovação dessa PEC, incluir os servidores que prestaram, que trabalharam durante o período de 1988 a 1993, nos quadros do ex-território. São pessoas, são pais e mães de família que prestaram serviços a Roraima e a Amapá no momento da implantação desses estados. Na ocasião, eram ex-territórios. Então, nós queremos aqui, com esse nosso pronunciamento, buscar o entendimento com o Ministério do Planejamento para que possamos já colocar para aprovação no segundo turno. Já aprovamos em primeiro turno na Câmara Federal. Estamos agora em processo de discussão, de negociação e de busca de consenso junto ao Ministério do Planejamento, com o apoio do Partido dos Trabalhadores, para que a gente possa efetivamente pautar a PEC 111 para aprovação no segundo turno na Câmara de Deputados. Aprovada no segundo turno, deveremos aqui, no plenário do Senado Federal, discutir e aprovar essa PEC 111, que gerou uma expectativa muito grande em relação a esses servidores que, durante o processo de implantação de Roraima e Amapá, trabalharam, prestaram serviços a esses estados. Queria dizer aqui, para todos os sindicalistas, toda a população de Roraima e Amapá que acompanha esse processo, que felizmente há uma união dos 6 senadores, os 3 de Roraima e do Amapá, de toda a bancada de deputados federais dos dois estados. Há uma unidade, há uma compreensão e um trabalho árduo de articulação junto ao governo federal para que a gente possa aprovar essa proposta de emenda à Constituição e definitivamente reconhecer o Congresso Nacional e o governo federal a importância desses servidores, desses pais e mães de famílias, trabalhadores, que merecem o reconhecimento e merece que nós continuemos unidos para a aprovação da PEC 111 em segundo turno na Câmara de Deputados e, posteriormente, a aprovação da PEC 111 aqui no Senado Federal. Por isso, senhora presidenta, eu queria aqui destacar esses dois assuntos de extrema relevância para o nosso estado de Roraima. Era isso que tinha a dizer. Muito obrigada.